agenciadepodcast.com.br.
Hoje não tem o Conta Essa História Aí, hoje a gente vai direto para Perguntas e Respostas, parte 2, Vitor.
Yay! Quer saber mais coisas sobre a gente, sobre esse podcast, sobre a vida e tudo mais, e né, decidiram por algum jeito que eu não sei qual foi, que a gente sabe o que tá falando, que sabe o que tá fazendo, e a gente tá aqui agora, aqui respondendo o povo, né, porque o povo, ele sabe, né.
Tá provado que o povo não erra, né.
Isso, pô. Exatamente.
A gente abriu esse tópico lá, tem um grupo no Facebook chamado Amigos Internautas, aliás, se você não faz parte, entra lá. Aliás, já segue também no Instagram, Story Pros Brother, mas esse grupo a gente colocou um tópico lá e a gente fez as primeiras perguntas na parte 1, agora vai seguir fazendo, tentando responder uma grande parte. Eu vou perguntar aqui, eu vou escolher algumas, vou ver se...
Vitinho, tá pronto? Eu tô animadíssimo, Nick. Nossa. Eu não sei o que vai vir desse grupo, vamos ver agora.
Tá. Luiz Lucas, e se Hitler tivesse sobrevivido?
Oh, não sei, mas em que circunstâncias?
E até hoje. e se ele tivesse se alimentado bem, né? Comendo o carboidrato ruim e açúcar que é o veneno, né?
Isso, exatamente.
O que tu acha que teria acontecido?
Eu acho que ele ia se arrepender, cara. Ele ia se arrepender de tudo que ele fez.
Ele ia ver os posts do Quebrando Tabu.
Ia começar a chorar, ia botar a mão no rosto,
assim. E aí, ia bater. Não, errei. Acho que me enganei, me equivoquei, errei sim. Daí ele ia fazer um vídeo chorando, pedindo desculpa.
Isso, com moletom, tá ligado? Cabelo, bigode bagunçado.
Quem me conhece sabe que eu mudei. Eu não sou mais aquele cara. Eu aprendi muito.
Constantemente, né? Estou aprendendo.
Será que ele ia mandar quem nunca errou?
Não, eu acho o seguinte, agora falando meio que um pouquinho sério mais. E esse negócio de se, cara, vamos deixar isso claro. Se não é história, tá? Não tem nada a ver com história, a gente só brinca. Eu acho legal brincar de se. Uhum. Acho maneiro. Mas não é história, isso é outra coisa. Isso aqui é o tio Vitor falando como brother curioso, entendeu? Tá. Brother que gosta de gastar a onda, basicamente. O Hitler, se ele tivesse sobrevivido, né, e fosse julgado e tudo mais, eu não acho que teria um desfecho muito diferente, não, sabe? Na real, eu acho que a morte dele até impediu um pouco, deu uma, como é que eu posso dizer, aquele negócio de morrer antes de virar o vilão.
Uhum.
E claro, que pra galera dele, entendeu? Pra galera que segue, né? Ou que seguia os ideais da época, ele morreu como herói.
Uhum.
Entendeu? Então ele morreu, saiu bem aí, pra essa galera, obviamente. Mas se ele tivesse ficado vivo, julgado, tivesse umas fotos dele na prisão, tá ligado? Magrão, fudido, a imagem dele ia ser muito pior. Agora, se ele tivesse vencido a guerra, aí, meu amigo, não sei, é muito complexo, né, imaginar uma parada dessa. Mas definitivamente, porra, o mundo como a gente conhece seria completamente diferente, porque o tamanho da Alemanha nazista era o tamanho mundial, assim, o que a Alemanha nazista queria era um bagulho mundial. Então, sei lá, cara, é complicado afirmar esse tipo de coisa, mas definitivamente, menino Hitler morrendo vai variar de acordo com a circunstância dele, né? Porque e se ele foi para o Brasil, né? Se Hitler passou pela Santa Catarina, deixou uns bonecos lá, e aí depois foi pra Argentina, né? Tem essa teoria aí.
Teoria que não é verdade, já foi provado.
Olha.
Não é verdade, aqui é fato. Mas, ó, pra quem é curioso o que aconteceria, tem na Amazon Prime, The Man in the High Castle. É uma série de televisão que se passa se a Alemanha tivesse vencido a guerra.
Uhum.
Então, a série é justamente, é um documentário. Não, uma série que é aquela série que me incomoda, porque todo mundo é muito bonito. Daí eu não consigo, é difícil.
Todo mundo, até o Hitler é bonito?
Não aparece. Pelo menos nas temporadas que eu vi, não aparece. Mas é...
Boa jogada.
A mina, a atriz principal e o ator principal são, tipo, muito lindos, assim. Muito lindos, assim. É perturbador.
Demais, né?
Ela é tipo uma Bjork mais linda, sabe? Enfim, então acho que deu pra entender que ela é bonita, né?
Entendi. Tá. E eu acho que deu pra responder também o que aconteceria, né?
Se
o Hitler vencesse. Todo mundo ia ser bonito igual a Bjork.
O Luiz Henrique já chegou, acho que no... Ele praticamente ouviu o que eu tava falando e mandou uma pergunta. Quem de vocês dois é o integrante mais lindo do podcast?
Ah, gosto de pergunta retórica, né?
Então, né?
Não foi sério isso, né? Não foi sério.
Eu acredito que o Luiz Henrique fez essa pergunta antes de olhar o meu Instagram e o teu, né?
Definitivo. Ou ele fez, ele olhou, ele riu. E aí, né? Ele fez aquele comentário irônico da galera, né? Tipo assim, esse presidente aí, tá ligado? Não. Esse tipo de pergunta, assim. É, rapaz, porque, né? Deus sabe, né, Nico? Deus sabe que a beleza carioca venceu mais uma vez.
Eu não sei, Vitinho. Eu ouso dizer, Vitinho, que é até machucado, né, Vitinho?
Tu é machucado, é muito bom.
A gente sabe. A gente sabe que a tua mina é de uma ONG. A gente sabe, Vitinho, que é sacaria.
Já passou por muita coisa. É, a vida bateu.
Não,
vida.
Tá louco. Tá louco. O cara ganha... Bom, ganha simpatia, né? Pelo menos ganha simpatia. Mas essa pergunta, eu acho que no episódio sobre veganismo, ela é respondida. Porque a gente fala que tá nascendo um novo padrão de beleza aí.
Já tá rolando, né?
Já tá rolando, que esse padrão de beleza sou eu. Então, eu acho que tá respondido. Ó, eu sei que tu gosta desse cara, né? Do Douglas Adams.
Douglas Adams?
Tu gosta, não é o cara que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias?
Ah, Douglas Adams, sim, exatamente.
Ah, e se o Douglas Adams... Ó, quem perguntou é o Alexandre Lopes. E se o Douglas Adams estiver certo? E estamos numa grande pesquisa pra sabermos o sentido do universo? Essa é a pergunta.
Ué, ia ser irado. Ia fazer muito sentido, né, cara? Porque as aleatoriedades da vida... Parece que é um roteiro ruim, né, cara? Não parece que é um roteiro ruim, às vezes?
Ah, às vezes parece, cara. A minha vida, eu... Tem vários momentos que eu penso... Não. Ontem, eu fui ver uma... Tô procurando um apartamento, fui no apartamento, achei um apartamento legal. Aquele que eu te mostrei, sabe?
Nossa, aí, o Nickel, ele atingiu o maior nível de hipster de São Paulo do mundo.
Apartamento, beleza. Aluguel São Paulo, caríssimo, mas um apartamento, assim, pequenininho, mas bonito, né? Fui no apartamento, cara, nem te contei, eu não entrava.
Como assim? Esqueceram de fazer
a porta. Eu sou maior que o andar do quarto.
Caralho, Nick. Ai, São Paulo, cara.
Aí eu, pô, apartamento bonitão e eu não entro no apartamento, cara. Minha cabeça bate na porra do teto. Que bosta, São Paulo.
É porque é tipo um loft, tá ligado? Tipo assim, um apartamento e aí em cima tem a caminha, né?
Ah, é todo um aparato de olhinha vi, todo um troço. Cheguei lá.
Desconstruidaço. O Nick ficou menos racista, menos machista.
Pô.
Ao cogitar o aluguel daquele lugar lá, não foi?
Flor na barba. É flor na barba. Geralmente, cara tem flor na barba, bebe e bate na mina, né? Então, não uso flor na barba, não. Eu nem tenho mina.
É verdade.
Nem tenho mina pra usar flor na barba e ficar agressivo. Então, não posso usar flor na barba. Essa é a dica. Mas eu não me lembro desse... Eu não li o livro. Eu só vi o filme.
Eu não vi o filme. Falaram que é ruimzão, né?
Ah, ruim é tua vida.
Olha só. Do nada, moleque.
Desculpa, é reflexo. Eu sou assim. Eu tenho que ser menos agressivo, eu acho.
Não, será que você tem que ser? Será?
Sabe quando tá jogando futebol, passa a bola e já toca na frente? Porque é automático?
Sei.
Alguém fala isso, ruim é tua vida, automaticamente. Já, pá. Desculpa, Vitor, eu cresci. Bem, mas o bem. Filme, eu me lembro que tinha alguns atores bons. Eu acho que tem aquele Simon Pegg, que é um ator britânico bem famoso. Enfim, eu acho que o filme era ok, mas eu preciso rever pra ter essa opinião. Não vi, não li o livro, mas é isso aí. É o que eu tenho pra comentar que eu não lembro muito bem.
Sim. O livro é muito bom mesmo. É de ficção científica, obviamente. Esse urso.
Nunca vai parar.
Mas ele é de humor pra caramba, tá ligado? E aí eu acho que é o grande lance. O Douglas Adams é um cara meio ironicão. E aí eu acho isso muito foda. Porque é difícil, né, cara? Fazer coisa que faz a gente pensar, tá ligado? Tipo, dentro do... Tem uma parte muito, muito boa que é... Eu esqueci o nome exatamente, mas é uma máquina de coisas impossíveis que pode acontecer. Não, de possibilidades infinitas. E aí, se você aperta aquela máquina, qualquer coisa possível pode acontecer, entendeu? E aí, isso é muito doido, que tipo assim, aí o cara apertou, é parecendo uma girafa, tá ligado? Tipo, tudo aleatório, o máximo aleatório possível. Então, tipo assim, tem uns lances muito criativos, tipo isso mesmo, tipo assim, a Terra ser um experimento, um computador, né? Porque assim, eu não quero dar spoiler, mas basicamente é um futuro distópico.
É um futuro?
Não, não, não é que seja um futuro futuro, a gente esteja no futuro, mas é que a realidade é onde outros seres criaram a Terra, tá ligado? Com o intuito pra fazer uns cálculos pra descobrir a verdade sobre a vida, o universo e tudo mais. Só que é muito foda, que, tipo, eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Mas que, tipo assim, há muitos anos atrás, a galera chegou e falou assim, computador, criaram o melhor computador do mundo com todas as respostas do mundo. E aí, chegaram, né, e conseguiram, passamos 10 mil anos, 100 mil anos, sei lá, de anos pra construir esse computador que responde qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, beleza. Aí chegaram lá, ó, grande computador, responda, qual é a verdade? Aí o computador, verdade? Porque todos os robôs, computadores, eles são bem humanoides, assim, isso é muito legal. Como assim, verdade, cara? É verdade, velho. Seja um pouco mais específico, por favor. É verdade sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí o computador, tá, eu acho que eu entendi. Vou demorar um tempo pra responder isso daí, que eu tenho que fazer uns cálculos. Aí, quanto tempo? Ah, sei lá, 100 mil anos. Pô, mas demoramos isso pra fazer você. Ah, cara, desculpa, mas sua pergunta é muito grande, né? Ah, demorou então. Aí passaram 100 mil anos, e aí depois de 100 mil anos, o computador responde, né? Tipo, outra civilização já. Tá ligado? Depois de 100 mil anos, os nossos antepassados. E aí, quando chegou pro computador, e aí, computador, qual é a resposta? Aí ele disse: 42. E aí, como assim 42? Ele, ué. É a resposta. Como assim, computador? O que é 42 e resposta? Ué, você me perguntou. E aí, essa é a resposta. Aí ele, não, mas não tô entendendo. Ele fala, talvez vocês não tenham feito a pergunta do jeito certo. E aí, tá ligado? Cara, é muito maneiro, é muito criativo. Eu quero muito mesmo que isso seja verdade, porque pra mim faria sentido. Eu só consigo entender o que acontece com o mundo como sendo um péssimo roteiro.
Jean-Pierre Guerra. Eu me amarro mesmo... Ele deve ser carioca, porque eu tô lendo com sotaque. Eu me amarro mesmo em saber sobre as construções de vocês. Quais são as referências culturais, ídolos, filmes, livros de novo, livros, o que vocês acreditam ter guiado, de alguma forma, vocês até onde chegaram? Quais foram as aspirações, enfim, esse tipo de coisa?
Caralho, o computador do Douglas Adams fazendo pergunta aí. Entendi nada. Mas, assim, eu entendi mais ou menos. Você quer saber, né, as principais referências?
A gente tem um grande panelão, tá? Eu sou... Supomos que eu sou Deus, supomos, entre aspas, né? Aí eu quero criar um outro Vitor Soares. O que eu coloco nesse panelão? Quais os ídolos desse panelão? Quais os filmes? Quais as referências? Eu sei que é uma pergunta desgraçada,
isso,
né? Beijo, Jean-Pierre, mas eu entendi o que ele quis dizer aí.
É, dá pra... Assim, cara, eu sou do hardcore, né? Qualquer coisa que eu falo, você...
Sou do hardcore!
Toco hardcore há muitos anos, numa banda de hardcore, cara. Mas é hardcore melódico. É hardcore melódico.
Essa resposta é muito boa, pra... porque ela funciona pra qualquer coisa também, essa resposta, né? Tu quer sushi ou pizza hoje? Eu sou hardcore!
Cara, mas o meu hardcore é melódico, é bem mais na vibe emozão, tá ligado? Não tanto emozão, mas mais emo com certeza. E então, assim, sei lá.
Bandas,
cara.
bandas.
Acho que maiores bandas da minha vida, com certeza, Blink. Tipo, Blink marcou absurdamente. Blink 182, banda aí que fez boa parte do meu gosto. Porque eu acho que é uma banda muito fácil de tocar. E quando eu comecei a tocar, eu tava pegando as músicas deles, tá ligado? E aí eu ouvi muito, e ouço até hoje. Eu gosto muito de Blink e tal. É, Millen Collin, a banda que inclusive vou tocar com o Millen Collin esse ano. Olha que doido.
Aí é bonito, realizado. Aí é bonito. Pô,
em Curitiba, inclusive. E em São Paulo, em setembro, eu acho. E aí, de banda... Eu gosto muito de Dead Fish, muito mesmo. É a parte mais hardcore. Só que o hardcore é Dead Fish, entendeu? Que é hardcore, mas não é aquela... Né, tem um... Os melodicão e tal, lance político e tal. Ah, ok, banda é isso. De livro, cara, eu gosto muito do Menino Nietzsche, que é um cara meio pessimistão aí, por isso que o Nick fica falando que eu fico olhando pro abismo.
Ah, esse Nietzsche aí é o digital, é o influencer do mal. Ele faz a pessoa ficar olhando pro nada.
Isso, exatamente. Eu gosto muito. Assim Falou Zaratustra, é o livro que eu mais pilhei, assim, quando eu li, fiquei tremendo. E deixa eu ver o que mais, assim. De livro bom, eu gosto muito de história, mais voltando pra área de história, é Yuval Harari, eu gosto muito da forma quase que pop que ele fala de história. Eu acho foda. Eu acho que o maior desafio, na real, hoje em dia, não é nem produzir. Sim, produzir. Cara, em geral, o cientista, o criador de coisas, enfim, né? Esse cara, ele tem a tarefa de produzir a ciência, ponto. Agora, é uma outra inteligência você usar, pegar aquilo ali, aquele conhecimento complexo, e transformar em algo palpável, né? E é isso que o Yuval Harari faz muito bem, que é o que eu mais pilho em fazer na minha vida, entendeu? No momento, se eu puder, eu falo, o que você quer fazer da sua vida? Eu quero pegar coisas complexas, transformá-las em mais simples e aí me comunicar com as pessoas, entendeu?
Tornar o conhecimento acessível.
Não só acessível, né? Porque eu acho que acesso, até é uma parada que vai além de uma pessoa. Mas, né? Porque aí o cara, pô, precisa de internet, precisa de televisão, tá ligado? São meios econômicos e tal. Mas a pessoa que tem acesso a mim e tudo mais, eu gosto de imaginar que essa pessoa, ela vai conseguir entender melhor, pelo menos o introdutório ali, que eu acho que é onde falta principalmente, né, cara? Por isso que a galera aí hoje, né, acha que vacina causa autismo, nessas porra toda. Que eu queria tornar o mundo mais simples, entendeu? De se entender.
Uns filmes aí, o pessoal também perguntou de filmes. Qual o filme que tá no pacotão no PEC, Vitor Soares?
Eu acho que eu já falei nesse podcast que Gênio Indomável é de fazer chorar. De fazer chorar quando o cara manda This is not your fault. Puta que pariu. Que esse filme é maravilhoso. É o meu filme, sim, favorito. Porra, todo tempo, minha vida inteira, esse filme é o filme que eu mais gosto de ver. Tem muitos outros também, mas deixa eu ver. Eu acho que é isso, cara, de cultura, né? Podemos assim dizer, em geral. Eu acho que é isso. Gosto de hardcore, gosto de história e... sei lá, mano. Estranho, né? Agora vamos pra essa figurinha aí do outro lado da tela. Vamos para ele.
Uma receita pra fazer o menino níquel?
Isso. Eu tô aqui, assim, olhando pra tela aqui no meu canal no YouTube de receitas. E aí eu tô, vamos fazer o menino níquel.
Do yourself. Primeira coisa. Faça o seu próprio níquel em casa.
Isso, exatamente. Primeira coisa. Que panela? Que eu tô mexendo aqui dentro da panela aqui?
Eu acho que tem... Ultimamente, né? Quando eu digo ultimamente, eu digo nos últimos 10 anos, não na minha infância. Eu acho que tem muitos podcasters barra comediantes que influenciaram a minha vida. Tipo, o Bill Burr, que eu gosto muito.
Sim.
O Joe Rogan, que eu e todo mundo gosta muito. Tem algumas pessoal aí, tipo Tom Segura. Tem uma galera que eu acho o Mark Norman. Tem uma... Enfim, essas pessoas me influenciam muito mais do que músicos e do que outros tipos de artistas ultimamente. De música, puta, aí é foda, cara. Eu escutei muita coisa na minha vida, mas eu acho que se for pegar ali na memória emocional, no DNA da
foi
coisa...
Foi ali que eu busquei.
Eu acho que é MPB pra caralho, que eu sempre gostei muito de Caetano Veloso, essas porras assim, que não parece que eu gosto.
Caralho, cara, imagina, Níquel, ouvir o Caetano Veloso de perna cruzada... Cara, falando que o PT precisa fazer autocrítica, moleque.
Cara, mas é o que eu escutava quando era criança, que minha família escutava, e é o que eu escuto até hoje, assim. Tipo, ouvi umas paradas de MPB, eu acho do caralho, assim. Tipo, é o que eu gosto mais,
sim,
assim.
Sim.
Mas tem outras bandas, tem Cake, que entraria também no meu, morando muito no meu coração. Todas essas paradas de hardcore também passaram pelo meu coração em algum momento, mas não grudaram tanto.
Me fala uma aí que você paga pau de hardcore.
Hardcore? Não é bem hardcore, mas acho que tem gente que chama de post-rock, mas At The Drive é uma banda que eu
Nossa,
gostei muito.
Nossa, maravilhosa. Tirou muita onda.
At The Drive foi uma banda que eu fiquei meio, caralho, At The Drive é muito foda. At The Drive eu fiquei um tempo. Mas todas essas bandas, assim, que estavam meio juntas ali, eu gostava. Dessas bandas mais do hardcore, não hardcore, mas mais emo fácil, assim. Uhum. Até hoje eu acho Fall Out Boy uma das melhores paradas que existe. Assim,
aquele cara cantando é ridículo, né, véio?
Eu acho um bagulho muito subestimado, assim, que eu acho que a galera vai precisar mais uns 20 anos pra entender como quão foda é, assim, que é um corpo de trabalho muito bonito. Mas, porra, Frank Sinatra é uma parada que eu escuto e gosto pra caralho. E aí tem as bandas mais que eu, sei lá, escutei mais nos últimos anos, que Local Natives certamente tá dona do meu coração. Local Natives é, tipo, pra minha banda, junto com The National, essas são as minhas duas bandas, assim, que dominam meu coração. Cinema é uma desgraça, porque eu realmente tenho um problema, né? Eu vejo muito filme e é outro lance que tá emocionalmente muito dentro de mim. Mas pra colocar alguns pra bater, assim, Interestelar, que eu revi esse final de semana e só tem duas cenas ruins. E é muito foda, muito foda, muito foda. Assistam Interestelar. Eu acho que todo homem hétero foi influenciado pelo Clube da Luta aí. É impossível não ser. E aí, pô, velho, tem tantas paradas do Christopher Nolan fora Interestelar. Eu gosto muito. Eu curto muito, velho, um estilo de filme. Que eu acho que é do diretor, eu acho que é Adam McKay, que inclusive vai lançar uma parada com o Leonardo DiCaprio e com umas atrizes muito embaçadas no Netflix, mas é tipo, é o estilo de filme dele, que eu vou te falar e tu vai sacar. A Grande Aposta.
Sei, sei.
Sabe? Tipo, Lobo de Wall Street. E tem um filme, cara, que eu acho muito foda, que ele é meio subestimado, que se chama Cães de Guerra.
Não, manjo.
Que é um filme que tem no Netflix, é um filme super acessível, super fácil, assim. Os atores principais é aquele Miles Taylor, que é o cara do baterista do Whiplash lá, cara que toca a bateria no Whiplash. E o outro é o Jonah Hill, que é aquele, enfim, o gordinho do Superbad, pra quem não tá muito ligado quem é. E o diretor, cara, é o diretor que fez Coringa, que é o diretor que fez o Se Beber Não Case.
Que é de comédia, né?
É, que é um diretor puto de comédia, assim. E aí, entre as duas coisas, entre o Se Beber Não Case, eu acho que ele fez um Parto para a Viagem, é um filme meio de comédia, assim, ele mandou esse, que também é um pouco de comédia, mas é uma história verídica de dois traficantes de armas que tinham 20 e poucos anos nos Estados Unidos e venderam pro exército americano, assim, as armas.
Que doideira.
Venderam, e aí, só entrando nisso, tá? É muito louco a história, porque são dois caras, tipo, os caras foram presos vendendo, tipo, um contrato de cento e poucos milhões de dólares, assim, pros Estados Unidos, pro exército, e eles tinham, tipo, 22 anos, tá? E dois caras.
É real essa história?
É real, uma história real. E aí, um deles se chama Efraim. O que aconteceu com a empresa, além deles serem presos, né?
Mas o nome de pizzaria.
Nome de judeu clássico, assim, né? E aí, além deles serem presos, eles foram proibidos de comercializar armas por 10 anos. Ou seja, eles podem voltar a comercializar armas por daqui ano que vem. E aí, eu tava lendo uma matéria, tipo, sei lá, um jornal aleatório gringo, tipo um New York Times da vida, assim. E eu descobri que esse cara do filme, o Efraim, um deles, foi pego agora vendendo umas paradas pro Trump no bagulho do Covid.
Caralho, mas o cara... Peraí, não o ator, a pessoa
o
mesmo.
O cara, da pessoa mesmo. Então, tipo, ele entrou em outro escândalo maior agora, tipo, ano passado, vendendo avental pra negócio de Covid pro governo dos Estados Unidos, um contrato de vários milhões de dólares. Porque não era arma e ele já podia, saca? Tipo, o cara é muito foda.
Que doideira, velho.
Enfim, e claramente que influencia minha vida é a aleatoriedade, como vocês viram nessa resposta de 40 minutos, né?
Mas olha só, cara, eu quero aproveitar que você terminou a sua, porque quando você falava, né, as referências meio que elas vão criando paralelos, né? É, de banda Def Cab. Puta que pariu.
Tá na minha lista também, não é?
Cara, Def Cab é incrível. Incrível aquele álbum Plans, terem palavras. What Sarah Said é uma música que, se você ler a letra, é de uma beleza, tá ligado? O cara tem uma... Nem beleza, é classe. O cara tem uma classe escrevendo aqui.
Ele é elegante.
É uma elegância, é. O cara tem uma elegância que, tipo assim, sei lá, é muito difícil você escrever bem com essa elegância. Tipo assim, não precisa terminar as frases, entendeu?
Sabe como é que ele é, cara? Ele é o brother que... Porque assim, ó, se tu botar uma camisa, tu fica metalúrgico. Se ele põe a camisa, ele fica elegante. Saca? E ele é o brother que toca de camisa, é uma elegância. Põe a camisa, velho.
Total.
Põe a camisa, total. Tu já tá virando umas chapas. Foda.
É o cara que se botar calça jeans e andar de chinelo é desconstruído. Agora, se for eu, tô batendo laje, né?
É, nossa. Se for tu, não deixa entrar no shopping. E ele é foda, velho. E ele não é um cara bonitaço, né?
Aham. Uhum. O que é mais maneiro, né? Dá mais charme ainda, né?
E a mina dele era a Zoe Deschanel, né?
Não tô ligado.
Pô, coloca aí, era tipo a, sei lá, a mina padrão, início de existir indie hipster, assim.
Ah, era daquele filme 500 dias com ela.
Isso, 500 dias com ela. É a mina do imaginário dos indies pré-hipster, né? Porque que rolou. Sim. Que o indie e o Zemo meio que viraram os hipsters, assim, depois.
É, a vida é muito doida.
É a mesma merda, tu só nega umas bandas antes e depois gosta de umas que nem existiram ainda, né? É uma bosta igual. Mas, enfim, Def Cab é, porra.
Def Cab maravilhoso. Outra banda que pra mim também tá nesse de influência muito grande é My Chemical Romance. My Chemical Romance é, assim, passado, real. o cara mesmo, né? O até esqueci o nome do brother. O cara lá que faz
Gerard.
Tudo lá.
Gerard.
É, o Gerard Way. Ele faz tudo, né? Até aquele quadrinho que ele fez depois com o brasileiro, Umbrella Academy, que virou
série
também.
Ah, não sabia, não sabia que era com
o
brasileiro.
É, o Gabriel Bá. O Gabriel Bá também tem um quadrinho, esse mesmo cara, que eu também coloquei aqui na lista, que é um quadrinho chamado Day Tripper, que ele fez com o Fábio Moon, que é o irmão gêmeo dele.
Só pra dar a volta, né? O vocalista do My Chemical Romance é o primo do Joe Rogan, né?
Também tem. Caralho, isso. Pode crer. Caralho, é tudo a mesma família, né? Bagulho nobreza do caralho, né?
Troço deu uma volta bizarra. Mas continua aí, os quadrinhos que você tava falando.
Isso, é quadrinho é Day Tripper, que é o Gabriel Bá e o Fábio Moon, que são irmãos gêmeos. É linda a história mesmo. É o Watchmen, que eu sempre cito aqui no podcast, que eu acho foda, tanto a série quanto o HQ. O filme não acho muito bom. É Dave Chappelle, você falou de comediante. Dave Chappelle, pra mim, é o. Assim, é a parada de humor, assim, pra
ele
mim.
Ele é o cara pra ti.
De humor.
Dá os teus três aí.
Não, acho que três de comediante?
É, três comediantes.
Eu gosto muito de Dave Chappelle. O Bill Burr é muito fora também, né? Você tava falando de Bill Burr. Bill Burr é uma vibe muito legal. Eu não sei quem eu botaria em número 3, cara. Eu não sou o cara do viciado em comédia. Deixa eu ver.
Você tem que olhar aquele. Eu não te mandei do Mark Normand, né? Não te mandei. O Mark Normand, eu acho que
é. No YouTube? É um do YouTube?
É.
Sim, tu mandou. É, realmente ele é muito maneiro,
né? Eu acho ele bom pra caralho. E ele tá naquela linha. Naquela linha ali.
Sim. Mais um pouquinho é cuzão, né?
É, não, na real, pra uma galera já é.
Não, o Dave Chappelle também. O Dave Chappelle, a galera começou a falar que ele é transfóbico. A galera falou que ele era racista com asiático. A mulher dele é asiática, tá ligado? Então, tipo, a galera também mandou vários bagulhos desse.
Do Bill Burr também rolou, né?
Bom, mas o Bill Burr, eu acho que é bem mais agressivo, tá ligado? Do que os outros, assim. O Bill Burr, ele gosta do caos, tá ligado? É parte dele, né? Acho que foi o próprio Joe Rogan que falou que o Bill Burr, ele é bom em reclamar, entendeu? Ele é bom em reclamar. A reclamação dele que é o entretenimento dele, tá ligado? E isso é isso muito maneiro.
O cara ficou famoso com isso, né? Isso que é muito louco, né? Tava fazendo um show na verdade, ele já era um comediante famoso e tal, né? Mas ele tava fazendo um show na Filadélfia, pra quem não sabe. E aí o que rolou foi que os caras começaram a xingar os comediantes antes. E aí ele passou os 40 minutos só xingando a cidade.
Pode crer.
E aí essa parada meio que viralizou pra caralho, assim. E, cara, é muito louco, né? Porque, tipo, uma das paradas que ele falou da cidade é muito do caralho, porque a Filadélfia tem a estátua do Rock, né? Que é, tipo, a cidade era tão racista que tem vários boxeadores famosos e colocaram um cara branco de mentira pra ser estátua.
Ah, que filha da... Ele é foda, muito bom.
Ele é bom demais.
Ai, cara, mas enfim.
Vou pra. Tu quer falar mais, dar mais alguma dica pra construir um Vitinho em casa, hein?
É, só pra gente terminar, que eu fiz a lista aqui, aí eu quero terminar a lista. Senão vai dar toque. Que é o seguinte: o outro quadrinho é Mouse, é livrinho de RPG Ian Livingstone, que eu li minha infância toda, eu tenho até uma coleção hoje, que é uma coleção chamada Aventuras Fantásticas, ou Fighting Fantasy, que você joga sozinho, coisa meio triste, assim, mas você joga sozinho com um dado de 6 lados. E RPGzão divertidaço. Eu tenho uns 15 livros desse. E de videogame, né, cara? Videogame também foi uma coisa muito importante na minha vida,
né?
É, videogame, eu joguei muito Final Fantasy, aquele joguinho de virgem. Outro jogo de virgem que eu joguei muito foi Saga Frontier, ninguém conhece esse. Jogo super underground de RPG japonês. E Tony Hawkzinho foi o que me colocou no hardcore, entendeu? O Tony Hawk 2, especificamente, que é o que tem No Cigar do Millencolin. Quando eu ouvi, eu falei, caralho! Tá ligado? Que vibe maravilhosa. E muitos outros jogos, Resident Evil, né? Enfim, me amarro disso daí.
E agora tá lembrando, assim, as bandas que me fizeram ter vontade de ter banda foi tipo Nirvana. Que é foda. Depois é outra parada que tu, depois de velho, tu aprende a ver que era bom e os fuck eram idiota. E a Sublime, que é uma parada que estranhamente eu gosto até hoje, pra caralho. Acho uma banda muito foda. Até porque eu gosto de reggae pra caralho também. Isso é estranhaço também. Era
muito.
Foda. Cara, eu escuto. O que eu tô escutando hoje era um disco de reggae, assim. É as paradas que eu escuto. E deixa eu ver o que mais, cara. Ah, é isso, cara. Eu acho que tem. Vocês já têm informação demais sobre mim.
Nico, eu tava pensando, a gente tem 110 episódios, mais ou menos. É 110 horas, mais ou menos. Mais de 100 horas da gente falando. A pessoa, você é muito mais. Que você faz podcast desde de muitos anos atrás. A pessoa já sabe já da gente, já.
Ah, mas tem coisa que não sabe. Porque... Enfim, né, cara? Tipo, que nem o... Quem é que... O Lucas Salles, sabe o Lucas Salles?
Sim,
Lucas
sim. Salles, Luquinha. Beijo, Luquinha, que ouve sempre
que
a gente...
que ouve nosso podcast. Ele tava com o Braya lá e ele não sabia que eu fazia músicas antes.
Eu vi.
E ele me marcou e tal. Então, acho que as pessoas não, às vezes não sabem. Às vezes não sabem. Eu acho louco. Tipo, um monte de gente não sabe o que eu faço da vida.
Eu acho maneiro que esse story que ele fez, ele falou assim, eu sou um feioso. E você, Brian? Também é um feioso? Aí o Brian olhou com uma cara de, sei, what? Que isso, cara? O que tá falando? Ah, cara, muito bom. Beijo, Lucas. Beijo, Brian.
O Lucas é ugly nicho. Mas o Lucas é meio bonito, né?
O Lucas é.
É foda, porque ele tem aquela... Ele é o cara, um dos poucos caras que deve ficar melhor sem barba do que com barba, né?
Acho que é assim, porque você aposta, né? Em fofura versus uma coisa um pouco mais caliente, tá ligado? Que dicas de beleza com o Vitor Soares. Que tipo assim, se você vai pra barba, é uma beleza um pouco mais agressiva. Não agressiva, tipo, vai dar um soco na pessoa. Mas é uma beleza um pouco mais... trancuda, né? Aquela coisa, pá, né? Beleza, assim, sou bonito. Agora, o sem barba é o cara que pode até ser um cara, né, dessa vibe, mas é uma outra beleza, entendeu? É um outro caminho pra buscar a atraência. Pelo menos é o que eu penso. Você não pensa
assim? Eu, pra mim, se eu sou o coach do Lucas Salles, eu deixo ele sem barba, cara. Mas não sei, eu tenho que ver ele com barba também. É, eu sem barba é triste. É uma... é muito ruim, cara. Ó, Eric Luiz, qual animal, além do humano, cada um escolheria para dominar o mundo? Por quê? Se houvesse uma guerra entre duas nações, cada uma controlada respectivamente pelo animal escolhido de cada um, qual venceria?
Caralho, galera, calma aí, galera, caralho.
Sempre tem guerra ou Hitler em todas as perguntas.
É, cara, é verdade. Ó, cara, eu gosto de gato, né, já falei, porque gato é um bicho individualista, então ele vai ser o presidente dos Estados Unidos. O gato que vai proteger os interesses da liberdade individual. Eu tenho certeza que o gato é liberal. Todo gato é liberal, tenho certeza que ele é do MBL, assim, olha que merda.
Mas não é uma oportunidade de tu pegar um bicho mais diferente, Vitor? Tu vai pegar um gato.
Eu gosto de gato, deixa eu ver aqui, cara. Cachorro é América Latina. Cachorro é América Latina, é qualquer país da América Latina. Um estado grande, uma figura, entendeu? Tipo assim, o Hugo Chávez. O cachorro ia amar o Hugo Chávez. Imagina o Hugo Chávez seu cachorro, tá ligado? Ia ser, tipo assim, porra, coisa muito patriarcalista, tá ligado? O grande pai, aí o dog olhando assim. Mas deixa eu ver outra opção, que o Nick não quer cachorro e gato, porque aparentemente ele quer ser diferente.
Tecnicamente, um dinossauro é um animal?
Sim, eu acho. Acho que sim.
Tipo, ele é um animal? Tipo assim...
Eu acho que é, cara. Eu acho que é. O que seria, né? Tipo,
se não fosse porque um dinossauro, pra mim, é um dinossauro. Eu nunca penso no reino animal, eu penso num dinossauro. Tipo, que existia.
Acho que é sim, acho que é sim.
Tá, faz sentido. Mas eu tô na fase de bode, né, cara? Eu tô acompanhando várias contas do Instagram.
Estou na fase bode.
Você lembra a fase que eu tava de submarino?
Lembro.
Então, eu tô na
fase... Pulou depois de submarino. Rolou alguma coisa que acabou em bode.
Eu sei o que rolou. É que eu pilho muito em marcenaria, né? E aí eu sigo uns perfil de umas minas que constroem, tipo, umas paradas do nada, assim. A mina faz um chuveiro, assim. E aí eu curto muito. Tem uma mina que eu curto muito, o nome dela é Laura Kempf, uma coisa assim. E ela constrói várias paradas loucas. Assim. Aí eu vi uma outra mina que seguia, que ela seguiu, alguma coisa do tipo. E essa mina tem uns bode, cara.
Cara, a minha namorada tem até a foto no meu Instagram. A minha namorada pegou um bode, tirou uma foto assim no colo, como se fosse o nosso filho, assim.
E essa mina tem uns bode, cara. E aí é a coisa mais fofa que existe. Ela faz umas casinhas, ela dá comidinha. Eles são. E já viu os bode pulando de ladinho?
É muito bonitinho, cara. Ah. É muito bonitinho, bode pulando. Meio de lado, com a cabecinha meio tortinha, assim. Parece com um passo de funk, né? Bonitinho.
Acho que eu vou chorar, cara.
É o Nick vai estrear o pai de bode. É a nova vertente.
Se não fosse cruel ter um bode em São Paulo, eu cogitaria.
Ai, que merda, cara.
Eu cogitaria. Então, o meu exército de bode... contra o exército de gato chinês do Vitinho.
Gato chinês.
Eu aposto que o meu exército de bode ia dar um pau. Até porque, né? Não querendo evocar outras forças, mas bode a gente sabe que é demônio, né?
É, do capeta. Não, mas o gato, ele ia pensar no dele e ia embora, entendeu? Ele ia fazer um cálculo, lutar pela minha nação ou me manter vivo. E o gato, né? Ia nem pensar duas vezes.
Tá. Então, tá decidido aqui. Ó, o João Gontijo fez uma pergunta que é praticamente só pra mim aqui, eu acho. Já teve algum episódio que o Níquel só ficou sabendo do tema quando já estavam gravando?
Várias vezes,
que eu sei, o tempo todo. Que eu sei que o Vitinho se prepara bem. Então, eu acho que são poucos que eu sei o episódio, de verdade. Na verdade, a gente tem um grupo de WhatsApp que eu e o Vitinho, a gente vai colocando várias sugestões, que, inclusive que vocês mandam no Instagram, lá no Story Brother, ou vocês mandam quando a gente faz live perguntando coisa e tal, a gente coloca nesse grupo. E aí, de tempos em tempos, eu e o Vitinho, a gente monta uma espécie de cronograma pros próximos, sei lá, 60 dias, aí a gente cola lá e enfim, tenta botar uma, mais ou menos uma ordem, só que depois que a gente escolhe, eu não lembro de nada, assim. Eu não sei. Então, dos episódios, geralmente eu não sei nada, assim.
Sim. Mas na real, né? Eu acho que essa é a proposta, né? Tipo, é proposital, né?
Então, né? Se eu fizer uma pesquisa sobre a parada, eu vou meio que perder a espontaneidade. Então...
Isso. E não só... E aí a espontaneidade é importante deixar claro que o Níquel faz o papel do ouvinte que não sabe do assunto, né? Tipo, é o joguete que a gente faz é esse. Tipo assim, o Níquel vai fazer uma pergunta que você... Claro que com um pequeno grau de autismo, mas que você, ouvinte, poderia fazer, entendeu? Tipo, uma perguntinha naquela vibe de alguém que não sabe, não, mas peraí, me explica. Então, o que aconteceu foi isso, como o Níquel não sabe e, né, teoricamente, o ouvinte também não, vocês vão se conectar numa grande, né, união cósmica de ignorância.
Na real, eu sei de tudo, mas é roteirizado, né? Inclusive, eu sei mais que o Vitor, eu escrevo tudo que o Vitor fala.
Isso.
E aí ele vai só ler, ele tem um teleprompter na frente dele e ele... Ele grava de pé, sempre com esse teleprompter na frente. Ó, tem o Luiz Rafael Paiva. Fala da Guerra do Paraguai e da vitória dos colorados. Que porra é essa?
Na Guerra do Paraguai, o Brasil meteu porrada nas crianças, tá ligado? Ah. Brasil meteu porrada nas... A gente falou disso um pouquinho já. É que a galera... É que tipo assim, né, cara? É complicado, né, falar de história. Né, tipo, tem que ter um approach do... Por exemplo, se a gente faz um approach, Brasil bateu em criança, e é um approach, tá ligado? Aí dá pra falar, tá ligado? Agora, Guerra do Paraguai. Não é uma coisa vibe história pros brothers, pelo menos é o que eu penso. Não sei o que o meu chefe pensa, né, chefe?
Não,
que
você acha? A gente falou do... Agora tô lembrado, agora que eu entendi do que esse cara tá falando, porque eu também não lembro das coisas, mas foi no episódio de Dia das Crianças, né, que a gente falou disso.
Exatamente.
Foi de crianças na guerra. Lá a gente fala um pouquinho sobre isso. Ó, a Mariane Amaral tem uma perguntinha aqui, ó. Chegou a perguntinha da Mariane aqui, ó. Quais são as opções profissionais para quem se forma em história, além de lecionar? Essas outras opções são viáveis no Brasil? Existe mercado? Ó, e a pergunta de uma provável futura historiadora e também pobre.
Filha da puta, né? Apoia tudo, galera. É. Não, olha só. Existem muitas coisas que um historiador... Na verdade, uma pessoa formada em história pode fazer, mas é inegável que a docência, dar aula, é uma possibilidade muito grande, né? Tipo assim, você querer fazer história e querer trabalhar com outra coisa, eu acho, beleza, super plausível. Mas, eu não vou mentir, cara, se você quer fazer história e você não quer de jeito nenhum dar aula, pode ser que teu plano dê errado, entendeu? Pelo menos, acho que numa fase da sua vida, você tenha que dar aula, assim, que a docência é uma possibilidade. Agora, você pode trabalhar com pesquisa, né? Você sabe que o Brasil tem um histórico de apoio à pesquisa de história aí, que sempre apoiou. Hoje em dia, esse governo atual, principalmente...
Mas como é que funciona pra gente trabalhar com pesquisa?
Cara, várias formas diferentes. Raramente uma empresa banca nos Estados Unidos, isso acontece mais do que aqui, mas acontece bastante com universidade, né, cara? Você chega numa universidade, você cria uma parada e a universidade fala, beleza, Vitão, vai lá e continua essa pesquisa aí sobre a origem do sotaque carioca, tá ligado? E aí, porque realmente tem uns estudos bem legais, porque esse X, né, tipo as coisas que a gente fala, é uma coisa bem portuguesa, tá ligado? Lá em Portugal tem bastante dos... Tá ligado? Desse som. E aí, enfim, aí uma universidade pode bancar isso pra você. Fica me dando ali uma grana todo mês e eu fazendo essa pesquisa, fazendo esse trabalho. Dá pra trabalhar com pesquisa? Dá. Mas eu não vou mentir, cara. Não é uma área que você... Como é que eu posso dizer? Que você... É bem difícil mesmo você viver bem só disso. Pro resto da sua vida.
E qual outras áreas? Além de pesquisa, dá aula pelo que eu saquei, pelo esse teu tonzinho de voz jocoso.
Caralho.
Não, dá aula pelo que eu saquei, tipo assim, sempre vai estar lá.
Sim, e a parte boa é que não é tão difícil conseguir trampo. tá ligado? Não é tão difícil. Não tô falando que o Trump vai ser bom, mas a fome e fome você não passa. Por isso que eu tô falando, cara, que beleza. Você pode ir lá fazer o curso e tudo mais, mas eu recomendo que você faça e pense assim, se for preciso, dou aula. Porque é uma possibilidade, assim, real. Mas você pode trampar naquelas bibliotecas, tá ligado? Mas é trampo público, então já é um buraco mais embaixo pra entrar. E, cara, você pode, tá ligado? Você seja o seu próprio negócio. Seu próprio mercado. Não, mas sim, você pode criar coisas, né? Com, pô, eu tô fazendo podcast, tá ligado?
E assim, ó, sendo mais realista, quantos formandos tinham na tua turma?
Entraram, se não me engano, 50. Se formaram, eu acho que 18, porque a galera vai desistindo bastante, né? E hoje, que eu sei que trabalha com história, da minha turma de 18... 18 ou 20, que eu esqueci. Com certeza, 3, assim.
Mas o resto, tu tem certeza que não ou tu só não tem contato?
A grande maioria eu tenho contato, sim. Porque a gente tem o famoso grupo no Zap. Mas a maioria não seguiu a carreira de professor de história ou o que for. Mano, mas eu acho que a maioria dos cursos meio que rola isso também, né? Tipo, constantemente, constantemente a galera se forma, igual você que se formou em design, né?
Não.
Em que você se formou, Nick?
Não foi mesmo, foi em produção audiovisual, fazer vídeo.
Isso. Produção audiovisual. E tenho certeza que uma galera que se formou contigo não trampa com isso, entendeu? Porque a vida vai dando oportunidade, entendeu? Tipo assim, cara, ok, eu entendo que você queira, né, pensa em mercado e tal, mas não é algo que você tem que ficar preso, não. Você tem que saber a dialogar com as opções que a vida vai te dando, tá ligado? Eu acho que é muito mais sobre você tentar ser uma pessoa muito preparada para o que a vida te der do que você tentar que a vida esteja preparada para quem você é, entendeu? Eu acho que é o caminho oposto. Não sei se você concorda comigo, menino.
Ah, eu achei bonito. Eu posso até discordar, mas achei muito bonito, eu não vou. Achei o jeito que tu falou, inspirador demais. Eu acho que como vocês estão vendo aí também, o história pode te levar a ser o grande inspirador, né, cara? Emocional.
Coach, né? Coach todo mundo pode ser, não precisa de informação.
Eu não sei, eu acho que eu sei que tu falou meio ironicamente, porque às vezes é difícil, né, ver isso, mas dá pra criar coisas, né? Qualquer curso, depois dá pra criar coisas. A gente sabe que não é fácil. A gente sabe, seus filhos da puta. Mas dá pra criar. dá pra criar.
E assim, novamente, cara. Se você fizer história ou fizer qualquer outra coisa, você vai ter que ter o seu gingado, entendeu? Você vai ter que, pô, saber. Cara, jamais que eu ia pensar que, tipo assim, me formei na faculdade ou entrei na faculdade e falei, vou fazer um podcast de história. Não, cara, nunca rolou isso na minha cabeça. Mas a vida foi acontecendo. E aí fui planejando, né? Não, pô, talvez um podcast, aí foi rolando, aí rolou, tá ligado? É isso.
É, e talvez quem esteja entrando na faculdade agora, não exista também a parada que essa pessoa vai fazer com o seu curso de história, né?
Isso,
tipo, realmente não seja algo que esteja, só esteja no éter, né, da humanidade e tal. Jefferson Biritário Medeiros perguntou, queria saber do Níquel qual o sistema político que ele acha melhor até agora na história. E do Vitor, ele sendo socialista, como ele se sente sendo patrocinado pela KTO, empresa de apostas?
muito bom. Quer falar primeiro? O que eu falo?
Sistema político, eu acho qualquer um.
Esforço, nota zero. Puta que pariu.
Cara, tu sabe o que eu tô falando. É porque assim, sistema político, a gente... Ah, essas ditaduras aí, essas paradas, não é legal, né? Tô fora. Ditadura, tô fora. Com um asterisco aí, se eu for ditador, eu ia achar do caralho. Mas assim, eu não sendo ditador, eu acho que a ditadura dificilmente vai ter um cara tão legal pra... Porque eu ia censurar tudo que falasse mal de mim. Eu ia... Imagina alguém falar... Cara, imagina ser ditador e tu mandar... Ah, ele falou, arranca os braços dele, falou mal de... Ah, deve ser bom demais. Ou que nem o cara da Coreia lá que mudou as regras do basquete. Ah.
Cara, é verdade isso mesmo. Que na Coreia do Norte tem tanta notícia falsa.
Não, cara. É verdade.
Regra, é verdade. Basquete, Coreia do Norte. Vamos ver. Olha o link propagando.
Olha fake só. News. Procura aí.
Só tô vendo site questionado.
Procura aí que é verdade.
Eita, Nick, eu tô vendo aqui. Super interessante. A única.
Ah, super interessante. Não vai acreditar agora. Negando a ciência. Mais... Isso.
Ah, não, cara. Não, mas aqui tem muita coisa escrota, cara. Falou que... olha só, não, eu vou ler, você tá entendendo aqui, ó. A população norte-coreana está na miséria, mas o líder segue com uma vida de playboy. Seus gastos anuais com luxo giram em torno de 600 milhões. Caralho, cara, nem é possível. Kim Jong-un gosta de carne de porco dinamarquesa, caviar iraniano, melão chinês e carne cubo japonesa. E é dona de carros de luxo, um iate e uma coleção de relógios avaliada em 8 milhões. Nick, eu não sei, cara.
Tu tá colocando um tom jocoso numa publicação que tá tentando ser acessível, tá pô. Hipócrita.
Eu também tô tentando ser acessível aqui pro povo, sendo jocoso. O povo é jocoso, Nick.
Tu é um lixo.
Ó, mas sobre a KTO, falando agora, não é porque eu me auto-intitulo socialista que eu falo morte ou dinheiro, tá ligado? Calma, existe uma distância muito grande aí, não tem nada de errado em dinheiro existir, o dinheiro ele representa um valor de trabalho, ponto. O meu problema é a distribuição dessa renda, entendeu? Aí que entra o socialismo. O socialismo entra não no fato de alguém ter, pô, conseguir, tá ligado, pagar a casa, conseguir, comer sushi uma vez por semana, uma vez por mês, viver feliz. Não é isso o meu problema. O problema é no outro lado do extremo, né, cara? É lá embaixo, quando a pessoa não tem dinheiro pra comer, entendeu? E já que eu considero que a única solução pra isso seja uma solução através do Estado, é isso que eu acredito, que é por isso que me auto-intitulo socialista, eu acho que não tem problema nenhum o outro lado, entendeu? Tipo, se uma coisa tem a ver com a outra, entendeu? Eu entendo que esse moleque até parece que perguntou assim, de coração, né? Mas é igual, tipo assim, o cara é capitalista, defende capitalismo, mas compra iPhone que é produzido na China comunista, entendeu? Tipo, é o mesmo nível, tá ligado, de contradição, nenhuma contradição.
Tá.
Você concorda comigo ou você acha que eu sou hipócrita?
Eu acho que é hipócrita sempre, mas não por causa disso.
Tá.
O socialismo, ele parte do princípio que não tem capitalismo?
Não.
Então?
É, o socialismo é um termo um pouco específico, entendeu? É proposital que eu me auto-intitule socialista.
Que não quer dizer nada.
É, quer dizer pouca coisa, entendeu? Ele quer dizer pouca coisa. E realmente quero dizer pouca coisa, porque eu não tenho confiança nas minhas convicções durante muito tempo. Então eu não posso falar. Se hoje eu acredito que a solução para um problema factual seja X, daqui a 5, 10 anos eu posso mudar. Eu falo, não, na verdade a solução é Y. Então é difícil, né? Eu falar, é isso que eu sou. Eu gosto de dar uns direcionamentos.
Será que tu vai migrar pra ditadura em algum momento,
Vitor? Eu acho que eu já passei nessa vibe. Eu acho que eu já fui mais de hierarquizar prioridades, tá ligado? Eu já hierarquizei, por exemplo, a fome. Quer dizer, não que eu deixei de botar isso na minha cabeça, mas acho que as soluções eu mudei. Que a fome é a maior das prioridades. Pessoas em situação de rua é a maior das prioridades também, tá ligado? Então, se for preciso que o preço do Play 2... Do Play 2, hein? Olha só, o cara velho. O preço do Play 5 seja o dobro, por mim seja, entendeu? Se for pra resolver isso, claro, né? Que tenha um cálculo ali bem claro pra nós. Não, a partir de agora o Play 5 é 8 mil reais, mas também vai acabar com a miséria. Aí eu... Ah, demorou. E isso me faz socialista, entendeu?
Fica um pouco desesperançoso em pensar que essa casta que é o Estado, essa parada que é o Estado, que é o lance que, acredito eu, não tenha tanta simpatia assim por alguns dos funcionários do Estado, seja ela responsável pelas soluções?
Com certeza, me deixa, mas eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Se você sobe, dá um zoom out lá na história, você vê que, a grosso modo, rolou uma melhora, entendeu? Aí se você dá um zoom in, parece que a gente tá num momento degradante. Realmente a gente pode estar nesse, mas no total a gente tá ganhando, entendeu? Hoje, os meus pais não tiveram acesso à escola, tá ligado? Meu pai não terminou a escola e eu tô vendo mestrado, tá ligado? Então, assim, eu vejo que rolou uma melhora por pessoas que acreditaram mesmo em situações que fazem a gente desacreditar constantemente, né? Então, eu acho que foi uma derrota, sim. O que tá acontecendo agora é uma derrota, mas de uma batalha. Da guerra, não, tá ligado? É o que eu penso.
Achei confuso, mas tudo bem.
Filha da puta.
Ó, Márcio Dias. Na opinião de vocês, o que historicamente fez com que aparentemente fosse mais fácil uma música brasileira cantar em português fazer sucesso em países que falam espanhol do que o contrário? Eu não sabia disso.
É, eu também não sabia disso, não. Não sei, cara. Talvez porque a gente aqui no Brasil, no caso, a gente tem uma vibe mais pagar pau de estadunidense, tá ligado? O que você acha? Você não acha que aqui rola uma... Que tipo assim, aqui no Brasil a gente é o... A gente repete o que acontece nos Estados Unidos diversas vezes, né? Em outros países latino-americanos rola um preconceito do bem, tá ligado? Com o estadunidense. Maior do que aqui, pelo menos.
Preconceito do bem é uma má expressão.
Tá ligado? Lá rola um ascozinho, tá ligado?
É que eu não sei quão sucesso faz a música brasileira na América Latina. Não tenho essa informação.
Também não sei. Complicado.
Ó, tem uma pergunta muito boa da Yasmin Miranda aqui. E se vocês pudessem ressuscitar duas pessoas pra gravar um episódio de podcast com vocês, quais seriam? Ressuscitar a gente, cara. Quem seria?
Jean-Jacques Rousseau.
Ah, esse brother tu...
Eu gosto. Não posso gostar, não?
Pode.
Nem critica tudo que eu faço, vocês estão vendo? Qualquer coisa que eu falo. Vitor, quem você ressuscitaria? Rousseau. Caralho, Vitor.
Não, o que eu falei?
Você falou não, esse não, brother com tom então, jocoso. Você então, que usou o tom jocoso agora.
Não, o ouvinte pode voltar aí e vai ouvir. Eu falei, esse cara é bom. Tu não deixou eu concluir. Eu tava falando, esse cara é uma ótima escolha, Vitor.
Filha da puta. Ó, eu ressuscitaria Rousseau, com certeza.
Paia.
E deixa eu ver, eu acho que eu pegaria talvez uma pessoa bem longe, ver uma outra perspectiva sobre as coisas, né? Eu acho que eu pegaria, sei lá, mano, Maomé, tá ligado? Pra ser uma vibe louca, assim, o papo.
Vamos no mainstream, vamos no mainstream, Maomé underground, vamos de Jesus, né?
Ah, não, Jesus, eu sei que ele fala o tempo todo, já tô cansado.
Ah, Jesus, não precisa segurar o microfone na mão, põe o tripé pra ele, e vamos de Jesus.
Se bem que o podcast que gravar com Jesus...
Porra!
Puta que pariu, hein? Vai chover publicidade. Nossa
senhora. Imagina saber as paradas, cara. E aí, meu? Qual é que é, real? Tu teve uns filhos, tu não teve os filhos? Qual é que é? Tu é filho do Deus lá? Tu conversava com teu pai? Ele é chato? Como é que é a tua relação com ele? Imagina, cara.
E essa maneira, realmente, Jesus é uma boa.
Jesus é o cara mais famoso que tem, velho. É o influencer maior que existe.
E você, Níquel? Você?
Pensando em outro cara morto que... Uma mina morta também, né? Tá muito homem nesse podcast.
Ah, a gente é homem, né, Níquel? É natural que a gente, né, seja não desconstruído o suficiente.
É que eu não me aceito, né, cara? Eu mudo, sou...
Ele tem que aceitar as limitações, né? Fala.
Sabe quem é que deve contar muita história legal? Mas aí não tem muito a ver com história. Mas um cara deve ser muito massa, devia ser o Tim Maia, né?
Caralho, deve ser muito bom. Trocar ideia com o Tim Maia real, assim.
E se fosse na mesma mesa o Tim Maia e Jesus?
Caralho! Mano, e Tim Maia depois daquela fase louca dele lá, tá ligado? Sim. Porque depois que ele ficou puto com aquele brother lá. Que aí deve ser maneiro, assim.
Que é, tipo, como é que é o nome da Racional, não era o nome
do disco? É, Universo em Desencanto.
Universo em Desencanto. Racional é o nome do disco?
Acho que é. Cara, eu sei que tem Universo em Desencanto. É o livro, o nome do livro é Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto. Muito bom.
Ó, tem uma pergunta aqui que é bem... A galera discute muito sobre isso. É da Jen Perfister. Jen, teu nome aí a gente tem que deixar mais simples, se possível. Eu vou ler com a voz dela. Hoje eu tava ouvindo os episódios. Caralho,
esse nome aí, o nome mais simples, um audiólogo.
Vou fazer com a minha voz, que é a voz dela... A voz dela é muito ruim. A culpa é dela. Hoje eu tava ouvindo os episódios antigos e achei curioso como, no começo, vocês tentavam se manter no roteiro e tal. E lembrei de um episódio do Agosto Maluco, do Nico chamando a atenção, dizendo que já tinham viajado muito. Acho que foi no do Guinness. Em que momento vocês decidiram que eu mesmo saí do roteiro em todo episódio e foda-se? Alguém chegou a dizer pra vocês o quão legal isso era ou vocês perceberam sozinho?
Acho que chegaram a falar, na real, né? Mas, pelo que me lembro... Acho que foi... Você que me falou. Que eu acho que foi a Cis, né, cara? Que faz o trampo contigo. Que fala que... Ela disse que... Quando a gente foge do tema e fala merda... Né? E aí gasta onda e tal. Pra galera dar uma... Meio que uma... Meio que aumenta a possibilidade da pessoa... Se lembrar daquele assunto. Né? Não é isso?
Era alguma coisa do tipo... Eu não lembro exatamente, mas era tipo isso. Eu acho que tu tinha preocupação maior no início, né?
Lógico.
Ah, meu diploma vale muito, pá.
Nunca falei isso, cara. Filho da puta.
Eu me lembro, tu me ligou. Cara, era 13h30 da manhã, sábado, eu acho. E tu falou, meu, tá vendo esse episódio de merda? Meu nome tá nisso aí. Com quem tu pensa que tu tá lidando? Tu achando que tá trampando com quem, o vagabundo? Eu sou professor, eu estudei nessa merda, eu sou melhor do que todo mundo. A minha classe social e gênero é superior e desligou na minha cara.
Gênero também, cara. Eu aproveitei.
E tu nem falou que homem é melhor que mulher. Tu falou que meu gênero é superior.
Que se eu mudar futuramente, eu sou melhor, né? Verdade.
É, exato. Continua cedo, né? Entendi.
Não, ó, real. Eu me preocupava muito. O Nick se preocupava um pouco também. Só que aí a gente foi vendo que a galera... O Startups Brothers, ele foi mudando e está mudando constantemente pra uma parada... Onde história é uma das paradas. Antes, quando a gente criou, história ia ser a parada do podcast. A gente ia falar de história e ponto. Só que agora meio que história tá sendo uma ferramenta, podemos assim dizer, pra gente criar um conteúdo que tenha curiosidades, que tenha ensinamento de história, claro, mas que também seja entretenimento. Você acha que eu tô certo?
Às vezes eu quero fazer mais episódios históricos de história clássica, porque eu não sei. E um dos motivos de fazer um podcast é porque eu não sei as coisas. É tipo Grécia e Roma, essas paradas. Eu lembro vagamente, tal, sei as roupas pelos filmes, mas não sei nada. E aí, tipo, essas paradas de história, eu acho também vale fazer. Mas o foda é que Vitinho tem problema, né, cara, de concentração pra caralho. E eu mais ainda. Então...
Aí a gente gasta, né? Aí vai pra longe, né, cara?
É, então não... Eu acho que se a gente tentasse fazer, tipo, somente... dentro do contexto, tentar não fugir e eu fazer perguntas pertinentes ao conteúdo.
Vai ficar chatão.
Eu não sei se a gente ia conseguir, porque eu tô de novo pensando nos bodes. Assim, minha cabeça é uma desgraça aqui. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho melhor não fazer, que é: vocês são felizes, né?
Porra! Caralho, o vagabundo meteu essa mesmo! Cara, sei lá, mano, sou não, acho. Quero. Tem que. O palio tá amassado, tá ligado? Como é que eu vou ser feliz com o meu palio amassado? Tem que desamassar ele. Não sei, cara, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que quem responde não sabe o que tá falando, assim.
É, eu sou. Não, é a felicidade. Então, eu acho que uma das minhas maiores qualidades, e são muitas, né, pessoal? Não, uma das minhas maiores qualidades é me empolgar com pequenas coisas. E então, eu sou feliz em vários momentos do dia, ou da vida, quando eu tenho essas pequenas coisas, do tipo, puta, velho, piscina é uma palavra que real me deixa feliz. Tipo, me deixa feliz real, assim, não é só um prazer momentâneo. Eu fico legitimamente muito feliz. Quando tem lutinha, fico feliz. Espetinho, fico feliz. Filminho massa, fico feliz. Quando tô com meus amigos, fico feliz. Não tô muito com meus amigos, motivos de doença, né? Corona e tal. Mas, quando... Tipo, cara, eu comprei um chaveiro esses dias. Do Zafari. Tu não sabe o que é o Zafari, né?
Menor ideia.
Então, agora é o bagulho mais bairrista e escroto possível. No Rio Grande do Sul, existe um supermercado chamado Zafari, que é o melhor supermercado do mundo. E o símbolo desse supermercado é um esquilo, um esquilinho vermelho, o esquilo do Zafari. E é um supermercado muito tradicional, porque tem o comercial de final de ano, de Natal, é muito tradicional no Rio Grande do Sul. Assim. E aí, pô, velho, eu fiquei procurando no Mercado Livre um chaveiro do Zafari pra comprar. E aí, de frete eu paguei mais caro que o chaveiro, obviamente, né?
Mas eles produziam chaveiro antigamente, aí...
O chaveirinho, sabe, que tu ganhava no caixa nos anos 70, 80, assim.
Ah, você conseguiu.
Aí eu consegui, paguei mais caro o frete e tal. Mas quando chegou, e quando eu abri e olhei o esquilinho do Zafari, e o esquilo do Zafari me olhou, eu fui feliz, entende? E o que eu quero dizer é que eu acho... que por ter um grau de apego por pequenas coisas, eu consigo ser feliz em vários momentos. É só não pensar realmente na minha vida e no vazio que ela era. Vamos lá. O Nathan Muniz tem uma pergunta. Quais foram os guerreiros mais brabos da história? Vikings, templários ou espartanos? Essa é pra ti.
Ah, cara, os caras gostam de criar umas hierarquias que não tem como, cara. Se não fosse uma porrada... Ô, Nico, só se a gente fizesse uma porrada entre os três.
Mas é uma porrada imaginária. Imagina que tem um octógono gigantesco com 100 de cada. Nós vamos proporcionalizar essas batalhas, porque eu imagino, beleza, que cada um tem sua crew, né? Mas...
Sim, quais são as armas de cada um, por exemplo? Porque os espartanos...
Palavras. tipo batalha de rap.
Ó, na porrada com as armas que eles usam, quais são as opções? É o espartano,
os vikings, os templários e os espartanos. O que que é os templários?
Templário é a galera da igreja, pô.
Ah, não, foda-se.
Não, mas templário era meio puto, cara.
Ah, então quem é que ganha?
Ah, eu apostaria numa condição justa, né? Assim, em condições, a mesma condição e tal, os espartanos, porque eles eram gay. Aí eles se amavam muito, pior que é verdade. Isso fazia com que o exército deles era bem pica, assim. E eles tinham uma estratégia, como aquela falange, que era tipo uns escudos, assim, muito unidos. E era meio com os 100, né, nesse hipotético. Eles poderiam se unir e fazer uma puta falange com as lanças pra fora, assim, bem inteligente. Os templários... E os outros que eu esqueci já qual era. Os vikings, eles eram meio que tipo assim, ah, vamos, tá ligado? Os espartanos eram um bloco de defesa com muita homossexualidade que ganhava todo mundo na porrada.
É, e eu não sei, a impressão, pelo meu pouco conhecimento de história, imagino que os espartanos também eram mais treinados, né?
Do
que
os vikings e os templários. Isso. Os espartanos, eles, desde criança, literalmente, eles passavam pela Agoge. Que é aquele treinamento espartano, a educação espartana era uma educação pra guerra, tá ligado? Então, era criança. É criança que, tá ligado? Aquelas crianças que você sempre fala, né? Que votam no Bolsonaro, aquelas crianças militares, tipo assim, ah, vou prender vocês, é vagabundo, e todo mundo.
Cara, a gente não tem problema de falar de política nesse podcast, né? Não tem, eu posso falar, Vitor?
Pode, Nick, pode.
Vitinho, não apoio o nosso governo atual, não acho uma boa escolha.
Polêmica!
Sou polêmico. Não votei nesse governo, não apoio. Acho que existe uma onda muito escrota, né? Dessa galera. Porém, as crianças militares. Só que eu tava falando de pequenas alegrias ali. Quando eu vejo a criança militar, quando eu vejo a criança no carrinho de polícia pequenininho, cara. É uma criança desgraçada. O pai tinha que ser preso, assim. Mas é engraçado demais. Eu acho muito engraçado criança militar. Criança policial, já é muito... Não tem direito humano, nada.
Direito humano na cadeia!
Vai dar um socão no boneco, assim. Boneco do Lula.
Não é direito dos humanos.
Direitos humanos para o humano direito.
Mas eu gosto das crianças, cara. É engraçado demais. Mas enfim, então tu acha que os espartanos dão pau em geral?
Isso, eu acho que assim, né, claro que é muita suposição, porque não teve essa luta, o que seria irado, mas os espartanos aí... É o que eu acho que ganharia numa bela de uma porrada maravilhosa.
Ah, e é o melhor filme, né? Do Espartas lá. 300.
É, 300, sim.
Ó, Gustavo Maiorini mandou uma perguntinha pra gente aqui, chegou a cartinha dele. Plantão da Globo que mais marcou vocês?
Sei lá, eu acho que o que mais me marcou foi do Mamão das Assassinas. Porque eu gostava, eu tinha fita real. E eu era novo, eu nasci em 91. Então, mas eu lembro, assim, que eu fiquei muito triste, chorei. Porque eu tinha fita, tipo, se não me engano, foi no mesmo mês que eu peguei a fita, tá ligado? E eles morreram. E eu acho que só. Acho que esse aí é o que mais marca todos os outros relevantes, tá ligado? Mamonas Assassinas mais maior.
Eu lembro do Senna. Eu lembro exatamente a cadeira que eu estava sentado. Porque eu estava numa cadeira muito estranha vendo a corrida. E aí eu vi a corrida. E aí ele bateu o carro e falei: pai, o Senna morreu.
Caralho, tipo, você mandou essa?
Cara, ele bateu o carro e falei: opa, o Senna morreu. Mas eu acho que era da minha personalidade de falar que tudo tinha morrido, qualquer coisa. E aí eu me lembro que eu acho que fiquei mais um tempo depois, que apareceu que ele já tava fudido e tal, já tava... morte cerebral, acho que foi o primeiro. Eu lembro muito claramente do cara bateu e falou: ih, pai, o cara morreu aqui, o Senna morreu. Lembro disso. Lembro do quando morreu o Chico Sainz na São Zumbi também.
Ah, total, pode crer.
Foi um ano, acho que morreu o Denner também, não sei se tá ligado. Que jogava. Tipo, era um jogador que era meio que um, sei lá, cara, entre um Robinho e um Neymar, assim, saca? E ele era um cara meio de seleção e tal. E ele jogou no Grêmio. E aí ele morreu, assim. E foi um lance, sabe? Foi uma parada na TV.
Pode crer.
Jennifer Reis perguntou: qual a maior dificuldade no dia a dia de cada um de vocês?
Senta aí. Agora... Não, tô brincando.
Dia a dia, Vitinho. O que te deixa... O que te dificulta? O que tu gostaria que facilitasse pra ti?
Tá, então. Sabe que por conta do Covid a gente tá com uma rotina bem diferente, né?
Uhum.
Do que o do normal. Mas tirando o Covid, que vai acabar, eu espero, em algum momento desse ano, que a gente volte a trabalhar presencialmente, pelo menos o meu caso, né, que eu dou aula... o que mais me atrapalha é correção de prova, preenchimento de diário. Que, cara, nossa, se a brincadeira, a ansiedade bate agora falando com você. Eu falo, não existe, não tem um diário pra eu preencher agora. Mas quando eu falo preencher diário...
Como é que tu preenche o diário, Vitinho?
Cara, então, primeira coisa é presença dos alunos, né? Essa parte é até mais tranquila, presença e tudo mais. E ali eu tenho que colocar... O conteúdo que eu fiz, né? Como é que foi a aula? Eu tenho que colocar as observações sobre a aula. Fulaninho viajou na aula. fulaninho mandou muito bem, o ciclano foi no banheiro e não voltou mais, entendeu? Tipo, é um monte de variável que claramente eu não tenho controle. Já começa por aí. Segundo, eu vou ter que fazer cálculos de valores de provas e trabalhos dos meus alunos. E esses cálculos, isso é o mais importante, que mais me deixa puto. Nem todos eu tenho acesso, tá ligado? Tipo assim, por exemplo, o aluno, primeiro bimestre, o aluno fez uma prova, fez um teste, fez um trabalho e fez dois simulados da escola. E eu não tenho acesso aos simulados. Tipo assim, é lá na frente, há uma semana, ou um dia, dois dias pra entregar o diário preenchido, eu tenho que procurar uma nota, mandar e-mail pra alguém. Pô, você tem a nota de não sei o quê. E aí isso depois eu tenho que sentar e calcular tudo. E fora que eu tenho que corrigir milhares e milhares de provas. Que é chato pra caralho. É um trabalho repetitivo, tá ligado? Assim, que você é um robô. E eu larguei, eu virei professor pra fugir disso, tá ligado? Eu ia trampar com outras paradas. Com as de engenharia civil, olha que doideira, né? E aí o meu trampo começou a ser meio que repetitivo, e aí a ansiedade batia muito em coisas repetitivas. Eu sentava no computador, ficava 8, 9 horas ali digitando, né, os bagulho e tal. Aí eu saía dali pra fazer outra coisa, né? Acabou o trampo. Tudo que eu fazia na minha vida, aquilo tava impregnando. Então esse tipo de trabalho é um trabalho que me afeta muito. E os quadradinhos do diário são muito arrombados, velho. Os quadradinhos são pequenininhos. E é óbvio que eu vou errar. É óbvio. Quem fez... Cara, não tem como não errar aquilo ali.
Isso tinha que ter um sistema de automação, cara. Até de correção.
Tinha.
Correção de provas. Tinha que ter um aplicativo de celular que ele dissesse o que tá certo, que tá errado, tipo, onde tá marcado, tu só escaneia com o celular, sabe?
Sim, tinha.
Pô, ideia pra uma startup aí, pessoal.
Não, já tem um monte. Só que as escolas, elas têm um pouco de medo, né, cara? De entrar nessa e tal, porque os pais reclamam, entendeu? Tá, cara, enfim, a parte burocrática de dar aula eu acho escrotaça. Mas dar aula em si, chegar na sala de aula e falar, ué, molecada, gastar, dar aula é bem divertido. Tirando isso, essa é a parada. E lavar louça também, lavar louça é muito ruim, muito chato.
Ah, é chato, né? Quando tem comida, muita comida no prato, é chato, assim, tem que lavar, tem restinho de comida.
É, a minha esposa, que eu tenho que chamar assim agora, a minha esposa, ela tem o péssimo hábito de deixar bastante comida e colocar água. Ela liga ali tá ligado? Olha que merda! Tipo assim, pegou, deixou pra você, ouve. Marina, você ouve esse podcast que eu sei. Você ouve, fica aí a crítica, já conversei contigo, conversa de novo por aqui. Joga, ou não bota água, pelo menos. Eu pego, eu jogo no lixo ali com o garfinho que você usou. Sim. Mas não liga a água, por favor.
Pô, isso não é casamento, é pacto com o demônio, cara. Isso é coisa desgraçada. Isso é coisa de pau no cu. Botar água no prato. Eu sei que é tua mina, mas é pau no cu. Ela tomou um coisa de um cavalo, né?
Tomou. De vez em quando
toma. Pois é.
Ai, cara, que merda. Mas e você, nego? Já falei muito aqui.
Eu acho que é a depressão profunda de viver, de verdade. De verdade, assim. Eu acho que é encontrar... Tem dias que não dá. Tem dias que não liga. Tem dias que tu objetivamente sabe exatamente o que tu tem que fazer. Até pra te não ficar desse jeito. E é muito difícil. Então, acho que provavelmente a minha cabeça em dias ruins é a maior dificuldade do meu dia a dia e da minha vida, né? Inclusive.
Pode crer. Mas tu acha que você não consegue encontrar algo que te dê uma ligada? Tipo, café, tá ligado? Café comigo, ele ajuda bastante pra eu trampar de manhã, por exemplo. Tipo, é instantâneo, assim. Eu tomo um cafezão, eu já começo a produzir pra caralho, assim. E você não tem uma parada que eu possa fazer
não
isso?
Não é nem a falta de... Às vezes eu acordo com energia, mas é um troço lá dentro do tipo... Aquela popular autossabotagem, provavelmente alguma coisa daí, né? Alguma coisa emocional que eu deveria tratar com cocaína, né?
Assim como todo cidadão brasileiro, né? Amassar bem aquilo ali, jogar pra baixo do coração, que tudo vai dar certo.
É, guardar o sentimento, né? Como todo homem hétero. Guarda, usa o humor como escudo, guarda nunca, comprime muito e morre do coração, né?
Atos de violência, né, Nick? Gratuitas. Atos de violência como uma forma de dosar, né, aquilo ali. Quando tentar sair aquele sentimento, violência. Você vai agredir alguém, trânsito.
Aquele grito, sabe a panelinha de pressão quando começa... Tss, tss, eu brigando no trânsito. Não, mas eu não brigo no trânsito. Eu sou extremamente cordial. Faz tempo que eu não dirijo, mas extremamente cordial. Já tentaram, um cara uma vez queria me bater no carro. Me bater foi muito engraçado.
Ô, louco, mas você fez... O que que você fez, cara?
Eu não fiz nada demais. Mas é que o cara começou a ficar muito bravo. Porque eu acho que ele queria entrar, ou eu entrei na frente dele. Alguma coisa do tipo, assim. Mas não era realmente nada demais. Só que o cara começou... Ele tava do meu lado e o cara começou a ficar bravo. E eu acho graça a pessoa ficar brava. Eu comecei a olhar pro cara e o cara ficando me falando o que que é isso aqui. E eu comecei cada vez com um sorriso abrido lentamente. Só que o sorriso, se a pessoa tá... Eu lembro que era um cara mais velho, assim. Ele devia ter já uns 40, 40 e poucos anos. E ele começou a ficar alteradíssimo e o sorriso não parava de vir. O sorriso não parava de vir. E ele prestes a descer do carro, mas aí, ó, o trânsito deu uma andadinha. Ele ficava gritando cada vez mais alto e eu achava... É foda, cara. Eu acho muita graça. Mas foi perto do estádio do Grêmio, infelizmente... As pessoas às vezes perdem o controle e eu acho graça. Mas eu não brigo no trânsito. Não. Ó, mas vamos botar uma última pergunta que a gente tá há seis isso, dias já fazendo isso. Aqui. A Ana Clara Irata, uma guerreira, Ana Clara Irata, pra quem não sabe, é uma das pessoas mais guerreiras.
Eu pensei que era verdade, conheci.
Não conheço ainda, mas eu tenho certeza que quando eu conhecer vai ser uma das pessoas que eu mais vou gostar, que é a Ana Clara Irata. Se pudessem escolher um período da história para nascer, qual seria?
Mas em que lugar, né?
Ah, tem isso, né?
Varia bastante, né? Varia bastante.
Ah, não, quero, pô, nascer na época das melhores músicas dos anos 70. Aí te largo no Congo.
Guerra civil pra caralho.
No meio de uma guerra. Ah, quero ouvir The Who nessa época.
Ouvir os grandes gênios, né, pessoalmente.
É, vai pra Ruanda.
Cara, ó, aqui no Brasilzão, né, acho que tem que ser Brasil, não tem que ser?
Pode escolher o lugar, eu te dou esse...
Você me dá esse poder? Jeito. Ah, que obrigado.
Sou assim. Eu dou poder pro povo, né?
Tá, então, eu acho que pelo roleplay, pelo caos... Eu gostaria de nascer em Atenas, cara. Pelo caos. É, em Atenas, Grécia Antiga.
Me diz as coisas boas lá.
É. Coxinha. Coxinha de Atenas era foda. Coxinha boba com catupiry. Não, brincando. Eu acho que eles tinham um lance meio genuíno em conhecimento. E eles, pelo menos é o que aparenta, né? Óbvio que lá, né, chegasse lá na hora, podia ser tudo escroto. Mas é um lugar onde a galera realmente queria entender de onde vem, tá ligado? Quem a gente é. E eu acho que essas perguntas mais fundamentais... São perguntas que a galera não faz, né? Tanto hoje em dia, tirando, obviamente, filósofos e tal. Então eu acho que se eu vivesse num lugar onde várias pessoas andassem na rua falando, meu Deus, pra onde nós vamos, tá ligado? Eu acho que eu ia gastar... A vida ia ser bem mais divertida, assim.
É, se tu fosse rico, né? Também nascer pobre lá é ruim.
Na real, se você não fosse um escravo, você provavelmente já teria uma condiçãozinha legal. Pelo menos naquele períodozinho lá, que eu esqueci qual é o ano exato, mas é quando Atenas tá mandando em tudo. Logo depois das guerras médicas, Atenas se torna o centro da Grécia, assim.
Não, mas vamos do princípio que a gente vai rico.
A gente vai rico?
É, pro Egito, não era legal de ser rico lá no Egito?
O calor, né?
Ah, é verdade, não tinha ar, né?
Sei lá, né? Às vezes os caras ricos tinham acesso. Acho que é Atenas mesmo, Atenas é o grande rolê pra mim, dá pra dar uma gastar uma onda, fumar um com um Sócrates, foda-se. Puta que pariu, aí dá pra gastar uma onda, hein? E você, Nico, pra onde você iria?
Ah, deixa eu ver, tem tanto lugar, né?
Esse mundão.
Esse mundão de meu Deus, tem tanto... pra ser 100% sincero, eu acho que eu queria ir pro futuro.
É, sério, pra ver qual é.
Não, é porque, pô, essas paradas... Primeiro, porque antes, eu acho que assim, todo mundo ia feder nessa porra aí.
Real.
Cheiro de merda, todo mundo cagando no chão. Todo mundo, cortei meu braço, faz uma sangria e passa essa cocô.
Isso,
a medicina, isso. Uma medicina é uma merda, todo mundo fedendo. Então, beleza, tá? Ah, mas carne não tinha tanto a comida não tinha tanto agrotóxico.
Cara, você sabia que um dos lugares onde a galera de Roma antiga, né, que na vibe Grécia, mais socializava era no banheiro público? Era um banheirão, geral cagava, e eles compartilhavam, tipo, aquela escovinha, tá ligado? De limpar o cu. Compartilhavam com outros.
Escovinha de limpar o cu?
É, meu amigo, você acha que isso aqui é o quê, meu amigo? Aqui é Roma, foda-se. É sério, cara.
Não é pra lá que tu ia, né?
Não.
Se bem que Roma, além da escovinha... Além de... Pô, não, alcança a escovinha de pau cu aí, brother. Escovinha de pau cu é uma coisa que te empresta sempre pra mim. Mas tem o Coliseu, né?
Pra ver a galera se fudendo, você acha que ia ser irado?
Eu não vou dizer que eu ia gostar. Mas assim...
Primeiro da fila.
Não sejamos hipócritas. Vitinho, tem um leão e dois caras. Tu vai olhar
não
pro
tá
lado.
Não tá curioso.
Não, tipo, tu vai olhar pro lado ou tu vai olhar o leão e dois caras? Caralho, velho. É cruel. Não, eu quero nascer no futuro pra me distanciar desse povinho de hoje em dia.
Povinho é muito bom.
É, esse povinho.
Eu não aguento mais. Eu sou um cara à frente do meu tempo, né?
E assim como todos os caras à frente do seu tempo, você fala, né? Que você é à frente do seu tempo, né?
Isso, isso. É que eu sou tão à frente que eu, inclusive, sei o quão à frente eu sou. Eu sou exatos 212 anos à frente do meu tempo. Se bem que a gente vai ter escassez de água, né?
É, 200 é muito, né?
Então, só uns 50 aninhos que o aquecimento global acho que não vai ter pego bonito ainda.
Vai ter pego, mas o ar vai estar rolando.
É, vai estar rolando, assim. Mas eu acho que é meus bisnetos que vão pegar fogo. Aí eu não quero estar. Acho que a galera vai estar em Marte já, né? Já vai estar. Daqui a uns...
200?
50 anos. 50.
Ah, mas aí vai ser uma casta muito...
Ah, não. 50 só vai estar, tipo...
Elon Musk, entendeu?
É, vai estar um cientista lá, né? Eu acho que, de repente, 100, 150...
Entendi.
Vai ter já um Zafari lá em cima. Vitor Soares.
Oi.
Muito obrigado por ter respondido todas essas perguntas.
De nada.
Eu acho que tá na hora da gente encerrar esse episódio.
Sim. Hoje foi que... Nossa senhora, hoje a giripoca piou nesse episódio aqui.
E a gente não respondeu todos
os... Ah, muita pergunta, muita pergunta.
É, não tem como. Mas assim, ó, a gente faz, tipo, vai fazer outros tópicos, se vocês gostarem, a gente faz e tal, cria pra vocês mandarem mais perguntas. A gente pode fazer um desses uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, não sei. Mas antes de ir embora, Vitor Soares, é importante lembrar que este podcast precisa de você, ouvinte. Precisa de você seguindo e assinando. A gente tá lá no Instagram, @historiaprosbrother. E a gente também tá no Twitter, @historiaprosbro. B-R-O, História pros Bro. Então segue essas duas paradas, repassa o podcast pra um brother, pra uma brother aí, pra um amigo, uma amiga, pra mamãe, pro papai, pra mamãe. Se a mamãe tiver solteira, repassa aí também pra ela.
Ah, eu tava com saudade do Níquel deixando escapar a solidão, tá ligado? A carência de leve, assim. Não, você, tava, acho que uns 2 meses atrás, todo episódio rolava um gurias.
Eu quero ser um pai pro ouvinte.
Aí tem que comer a mãe dele, Maria.
Emocionalmente, pra relacionamento eu tô fechado. Mas eu acho que...
Carnal não
é nem carnal. Mas eu acho que o ouvinte gostaria de poder olhar nos meus olhos e dizer papai. O ouvinte gostaria de chegar no shopping, dia dos pais, pensar, pô, o que que ele vai querer. Acordou de manhã, dia dos pais, vem dar aquele abração.
Na cama com a tua mãe.
Eu vou estar com a tua mãe, bicho. Eu vou estar com a tua mãe na cama, bicho. Tu vem me dar um abração. Pai, comprei essa camisa do Grêmio, do Renato, pra ti. Ô, a gente tá com muito play, cara. A gente tá com muito play.
A gente tá.
Se todos aqui me apresentarem pra mamãe e fizerem aquela fezinha pra eu virar pro papai de 2021, eu não vou ser hipócrita, eu não vou ser uma pessoa ruim. Eu posso separar uns links de Airbnb pro teu papai atual. Pra ele ficar um tempo fora, pra ele refletir. E também porque daí ele vai me ver com a tua mãe, ouvinte, e vai pensar, você tem que ser um cara melhor. Então vai reestruturar a tua família, ouvinte. É isso, eu
cara,
quero ajudar.
Você é o único do mundo, cara. Não, não, não existe isso, cara. Que chama o Vinde de feio e agora tá falando com o Vin. Deixa eu comer tua mãe aí, namorada.
Não é comer tua mãe. Eu jamais falaria uma coisa dessa. Eu só acho que o ouvinte precisa de um pai. O ouvinte precisa do pai. Mas ninguém falou em relações carnais aqui. Ninguém falou em relações carnais. Eu sou respeitoso. Respeitoso com a mãe de todo ouvinte. Mas assim, ó, ouvinte, começa, fica de joelho agora na cama, começa a rezar pra parede não ser fina. E ouvinte, vai parecer que tá em obra, ouvinte. Vai ligar pra prefeitura. Ai, cara, tem uma obra aqui do lado do quarto. Ô, prefeitura, se puder interditar, ligar a britadeira aqui. Prefeitura? Estão matando um porco aqui, prefeitura.
Cara, que coisa, cara. Esse foi o pior outro da história dos podcasts, cara. Você acabou de falar que você vai comer muito a mãe do vídeo.
Não. Jamais falaria isso. Eu jamais respeitaria meus filhos. Jamais.
Ai, barriga chegou a doer, cara, agora. Puta que pariu.
Mas, ouvintes, é isso. Se quiser me seguir, se quiser seguir o pai lá, é arroba Alexandre Níquel. Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L.
Ai, se você quiser me seguir, ouvinte, puta que pariu, não consigo nem me lembrar direito o que eu falo. Você me encontra no arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C, no Twitter, no Instagram, em várias redes sociais, eu estou em todos os lugares. Vitor sem C, tá? Tem um Vitor com C aí, que é um farsante, tá? Eu sou sem C. E também tem um outro podcast, que é o História em Meia Hora, que tem episódios novos todos os sábados. E segue aí nós, porque, né, esse aqui é episódio extra. Olha aí, ó, tá vendo? Se você não seguisse, você talvez nem soubesse. Então você tem que seguir pra segunda-feira seguir os episódios, quarta-feira ter os episódios de novo, e sempre ter uns extras, tipo sexta, tipo quinta, tipo sábado, que nem esse, beleza?
Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, filho. Falou, tchau.
Valeu!
Oh,